O futebol feminino pede passagem na Central 3. Começa agora o Dibradoras.
Bom dia, boa tarde, boa noite, Feliz Natal a todos vocês, adiantado. Eu queria começar esse programa ouvindo uma música, mas o pessoal aqui me criticou, que eu queria ouvir a música de Simone, nos questionando, né?
O que você
então
fez?
Então é Natal e o que você fez? Mina, o que você fez esse
Cara,
ano?
Cara, eu não fiz nada esse ano, pra variar, né? Fiquei parada.
Quer dizer, tá só com esse casaquinho aí
no
ombro.
Com um casaquinho nas costas, né? Tipo, bem velhinha. Eu tô igual o bom velhinho.
O bom velhinho. Ai, que tristeza, né, gente? Mais um ano acabando. Foi um ano difícil. Mas foi um ano com notícias, uma notícia muito produtiva, que é sobre o que a gente vai falar hoje.
Sim.
Né? Que é essa mudança na seleção. Pela primeira vez temos uma mulher no comando, Emily Lima, nossa companheira de tantos podcasts aqui já.
Sim, sim. Nossa querida.
E a gente tá no meio do torneio internacional de Manaus, que foi a estreia da Emily. E ela trouxe uma pessoa muito especial pra trabalhar com ela. Que é a Sandra Santos, pra fazer. É a primeira vez que tá tendo um trabalho de coaching na seleção feminina.
E logo que ela foi questionada sobre a montagem, né, dessa equipe, ela sempre frisou que queria uma mulher pra fazer esse trabalho, né? Então, desde o início, a gente sabia que a Emily queria essa pessoa, e veio a Sandra, né?
Exato. É, a Sandra, que inclusive já trabalhou com a Emily na Portuguesa, no início da carreira da Emily. É, ela está conosco diretamente de Manaus.
Manaus.
De Manaus. Como é que você está, Sandra? Tá tudo bem? Muito calor aí?
Olá, meninas, tudo bem? Aqui tá bastante calor. Tem uma chuvinha leve durante o dia que refresca um pouco, mas é bem diferente de São Paulo. Tem uma calor abafado, assim, mas tá uma delícia.
Olha, se eu te disser que ontem estava 16 graus em São Paulo, em pleno verão.
Nossa, que terror.
Eu acho que você está melhor do que nós.
Não, tudo bem, já fico mais feliz ainda.
Não tá fácil, meu Deus. Eu até fiquei meio gripada com a friagem que eu tomei ontem.
Tadinha, tomou friagem.
É difícil.
Falei pra você tomar cuidado.
Eu devia ter ficado em casa.
Eu não falei pra você tomar cuidado com a friagem?
É verdade, eu não ouço os conselhos de Lina.
Ai, meu Deus, da experiência.
A experiência, a voz da experiência, cara.
É muito, né?
Vou fazer um trabalho de... Eu vou pedir pra Nina fazer um trabalho de coaching comigo. Tô precisando.
Aproveita.
Ô, Sandra, eu vou apresentar você aqui, aí você pode também depois acrescentar mais coisas que você fez. É, a Sandra já foi preparadora física, técnica de futebol, trabalhou com a Emily na Portuguesa, como a gente mencionou. É, hoje ela é a mulher trazida pela treinadora para participar da comissão técnica da seleção feminina. Então, a gente passou de antes zero mulheres para hoje duas mulheres, a Emily e a própria Sandra. E ela tem uma função inovadora nessa seleção, que é ser a coach esportiva das meninas. É, a experiência dela tem conquistas como treinadora, personal trainer, técnica de futebol, gestão de equipe, coordenadora de esporte, e passou por setores de escolas, ONGs, clubes de futebol profissional, academias e empresas. A Sandra, ela trabalha muito um discurso motivacional, né? Que a Emily, aí a gente perguntou pra Emily por que que ela quis trazer uma coach, por que que ela quis fazer esse trabalho dentro da seleção feminina agora que ela assumiu o cargo, e ela explicou mais ou menos o que que a Sandra vai fazer aí na seleção e já está fazendo.
E eu optei pela coaching, primeiramente pela pessoa que está à frente disso, que é a Sandra Santos. Eu já havia trabalhado com ela em outra oportunidade, em 2010, na Portuguesa. Fiz um trabalho rápido com ela também no São José. Então, a confiança no trabalho e na pessoa, ela é fundamental. Em relação a coaching e ao trabalho, tentar minimizar o máximo possível que o futebol feminino e as meninas e a seleção e a modalidade, enfim, tem sobre a própria modalidade, que são as coitadinhas e que sempre estão se lamentando das coisas. Então, a gente tem que minimizar isso e fortalecer o potencial da modalidade no país e da seleção feminina em si, e principalmente das atletas. Então a Sandra vem para nos ajudar em relação ao comportamento delas, ao pensar, ao agir, ao sentir, e potencializar isso em cada atleta.
É mais ou menos isso, Sandra, que você veio fazer?
É exatamente isso. A Emily fez a lição de casa certinho, fala pra ela. Vou dar os parabéns pra ela. É exatamente isso, meninas. A gente parte de um princípio que cada ser humano tem essa bagagem, né, de como eu penso, como eu sinto e quais são as minhas ações. Isso está na história de vida de cada uma. É, isso vem muito com crenças que potencializa e que com crenças que nos limitam. E aí o trabalho do coaching é fortalecer aquilo que nos potencializa. Uhum. Porque todas essas crenças são questões da sociedade, né? A gente nasce com um potencial enorme que vem já na carga genética de dar certo na vida. E aí, de repente, no meio do caminho, começa a vir um não, outro não, um você não pode, isso não é coisa para mulher, isso é coisa para X, para Y, e inconsciente se forma um padrão mental com algumas limitações. O trabalho do coaching é limpar um pouco esse padrão e fazer o atleta ou a pessoa que passa por um processo ouvir aquilo que potencializa, e naturalmente ela consegue atingir melhores resultados mexendo nessa parte de pensar, sentir e agir.
Gente, que maravilha.
Exatamente isso.
Eu acho que a gente precisa fazer um trabalho de coaching. Vamos largar esse programa aqui? Vamos fazer um trabalho de coaching?
Eu sempre quis fazer coaching.
Deixa eu falar um pouco sobre a minha vida. Você tá...
Ai, eu queria também, gente. Sempre quis fazer isso. É potencializar o que a gente tem de melhor. Porque às vezes a gente fica numa carga negativa daquilo. Ai, não consigo fazer isso, não sei fazer aquilo. Mas você tem muita coisa boa que pode ser explorada. Acho que é mais ou menos por aí.
É exatamente isso, menina.
Olha,
pode ser, merecemos, né, esse melhor de nós mesmos. E aí vem a segunda parte, que é somar o que eu tenho de melhor com o que você tem. E aí vem o trabalho que a gente chama de team coaching, que é o trabalho não só individual, mas o da equipe. Como que eu fortaleço o que cada uma tem de melhor com um objetivo comum.
Olha, então, Emily,
parte do coaching individual para o team coaching.
Ô, Sandra, o que a gente vai fazer? Quando você voltar de Manaus, ano que vem, a gente vai começar a marcar umas sessões. Você vai ser a coaching das vibradoras, que a gente tá precisando. A gente tá precisando de umas mensagens motivacionais. Mas agora falando sério, Sandra, na verdade eu tô falando bem sério. Vamos fazer esse planejamento aí. O que eu queria saber, eu vi num vídeo, né, que a CBF divulgou um pouco do seu trabalho, você já começou no aeroporto a sua primeira atividade com as meninas, né? Queria que você contasse pra gente como que foi essa atividade
contato,
aí, essa coisa que você criou pra elas já serem recepcionadas de uma maneira diferente.
Então, o primeiro pensamento é sempre assim, como que eu recebo alguém? Então, sair um pouco dessa coisa do óbvio e do frio, sabe? A gente encontra todo mundo, oi, bom dia, boa tarde, vamos lá. E já causar alguma coisa, um sentimento diferente. Mesmo que esse sentimento seja, de repente, despertar uma curiosidade. Porque eu dei um presentinho para cada uma, nós, né? Preparamos isso. De ter um caderno, onde elas fazem hoje registro diário, um diário de bordo, que a gente chama no processo de coaching, e ali é colocada a gratidão do dia, o aprendizado do dia e o que eu posso fazer de melhor amanhã. Então elas fecham sempre o dia com essa linha de pensamento. É uma caixinha de lápis de cor e um presentinho com um espelho dentro, né, escrito aqui, está guerreira, que vem fazer parte dessa tribo. E aí, ao abrir, está, né, o espelho para elas se olhar. Então, essa ideia do presente, de provocar curiosidade, de provocar reflexões diárias, de registrar isso, são tudo formas e com um olhar de tocar o lado humano. E tudo que eu falo até para elas, ou que eu faço, tem esse lado também do simples. Porque a nossa essência e o nosso melhor está na simplicidade. Então, eu não faria nada diferente de ter alguma coisa cara, alguma coisa, sabe... algum objeto valioso, não. Porque o maior valor está em ela olhar para ela mesma.
Ai,
e
gente,
aí todos esses esses kits, esse presentinho, tem uma função durante o programa, que vai se fortalecendo. Né? Então, imagina diariamente você ser olhada como ser humano, além de atleta, porque é uma imersão que todos os dias tem aquela pressão de você ser melhor. Mas peraí, como que é buscar ser melhor te olhando como pessoa?
Uhum. Interessante.
Né? Então, essa busca vai fortalecendo. Isso começou no aeroporto.
Muito legal isso, porque eu lembro que o René Simões, no livro que ele escreveu, ele fala de algumas... Ele não fez um trabalho assim como o teu, né, pensado todo só a respeito disso, só voltado para o motivacional, porque ele tinha mil outras funções ali como técnico, mas ele colocou algumas coisas na seleção, algumas atividades. Eu lembro principalmente da questão da mala, né, quando eles viajavam, quando a seleção feminina viajava, e aí ele começou a fazer uma atividade de, a gente tem um tempo pra tirar todas as malas do ônibus e levar pro hotel. E aí as meninas tinham que trabalhar em conjunto pra isso acontecer mais rápido. E aí, enfim, tinha a mensagem de trabalhar em equipe. Olha, quando a gente começa a se ajudar, a gente faz o negócio melhor e tudo mais.
E tinha também aquele lance da bolinha de tênis, que ele entregou pra cada uma das atletas e falou, essa é a sua medalha, então cuide dela. Onde você for, você tem que andar com essa bolinha de tênis. Eu lembro que a Ju Cabral uma vez esqueceu a bolinha de tênis, ela ficou desesperada correndo atrás da bolinha de tênis. Então acho que isso também acaba, né, tendo um impacto nas jogadoras, por mais que possa ser, como se fala, meio lúdico, assim, tem um poder transformador ali, né?
Tem. O René, inclusive, ele tem uma... Além de ele ter esse olhar todo, né, que eu acho fantástico, ele tem também nós fizemos uma formação juntos de coaching.
Ah, que legal.
Então é um cara que eu realmente também admiro bastante, né? Foi uma formação onde estava eu, ele, o Tite. Então são pessoas que buscam realmente... E tem esse olhar maior de ser humano, né? Porque eu só consigo te desenvolver como atleta, como empresário, como qualquer profissão, se eu te desenvolvo como pessoa. E eles têm realmente esse olhar.
Não.
Essa ideia da bolinha, né? Isso cria âncoras, a gente chama.
Uhum.
Então, o tempo todo você está conectado e deve ser sempre de uma forma lúdica. Isso é muito importante.
Uhum.
Porque o lúdico, até em termos de aprendizagem cerebral, é onde eu consigo aprender melhor, né? Uhum. Se vem dessa forma. Isso é para todos. Então, uhum. É uma coisa eu trabalhar com o que eu gosto, estar bem, né, com a pessoa que eu trabalho, poder trabalhar sorrindo, poder brincar, a coisa vai fluir melhor. Então,
com
é sempre o caminho é pelo lúdico.
Eu
brinco às vezes, Frau. Pode falar.
Pode falar. Você brinca às vezes?
Eu brinco às vezes... Quando eu vou me apresentar, não sou recreacionista, tá, gente? Mas já fui. Porque às vezes parece lá, viu? Vem a recreacionista, né? Mas tem muito. A nossa essência, o nosso melhor está através do lúdico.
E o legal, eu acho, né, desse tipo de trabalho, que muita gente até não valoriza, mas eu acho que hoje em dia é impossível não valorizar isso no futebol, porque é o esporte onde o time que talvez não é o melhor, muitas vezes pode ganhar justamente nessa, de acreditar tanto que pode ganhar, né? Se você pensar, a gente fez aqui o último podcast da Chapecoense em homenagem à Chapecoense, e... A história da Chapecoense, esses últimos jogos que levaram a Chapecoense à final da Copa Sul-Americana, venceram times que eram tecnicamente melhores, mas por acreditar que estavam ali e poderiam fazer o melhor, e vamos aqui fazer o melhor, que talvez o melhor nos leve a algum lugar, fez com que eles ganhassem. Acho que é muito legal trabalhar com isso, e você cita nesse vídeo da CBF uma frase que eu achei bem interessante, e você tinha falado que as meninas gostaram bastante, que é o impossível é temporário, né? Você pode trabalhar para acabar com esse impossível. Como é que é essa ideia aí?
Então, a ideia é realmente abraçar com intensidade, de forma genuína, esse acreditar. Tem que ser verdadeiro. É, e aí esse acreditar de forma intensa e genuína, ele me leva ao impossível é temporário. E aí nós temos várias histórias de vida de quem está aqui para mostrar isso. Então a gente fortalece isso com a história de cada um, até com a minha própria história. A primeira vez que eu falei que eu sonhei com a seleção brasileira, eu tinha mais ou menos 20 anos de idade.
Uhum.
É, falei, olha, eu gostei disso, né, quero ser seleção um dia. E aí depois foi nos processos de autoconhecimento, de imersão, falei que isso eu quero levar para o esporte, para a seleção. E acreditar tanto que Quem poderia dizer que teria a primeira mulher coach na seleção um dia? Era impossível. Né? E foi temporário, estou aqui.
Que coisa.
Ai, gente! Quero sair e fazer. Quero mudar o mundo agora. Tô motivada. Gente, que maravilhoso.
Mas exatamente isso. E esse acreditar, meninas, tem uma coisa muito importante por trás, é que quando eu acredito tanto, ele também passa por uma palavra que a gente chama de ecologicamente. Por que ecologicamente? Porque eu não preciso passar por cima de ninguém para chegar mais longe. O acreditar tem muito a ver com isso. A quem mais eu faço bem, né, conquistando tal título, tal conquista, ou sabe, tal status, sei lá. Então, assim, é sempre o acreditar, ele me leva a ser melhor para mim, comigo, para mim com o outro, com quem faz parte do meu time, e para mim com o meu universo, com o futebol. Sim. Então é isso que a gente está despertando e trabalhando em cada menina.
Ai, que sensacional, legal, hein? Ô, Sandra, e você falou dessa meta que você tinha de chegar à seleção e fazer esse trabalho. Eu queria que você contasse um pouquinho como que começou a sua relação com o esporte, se você praticava quando era mais jovem, enfim, na escola. Como que foi isso?
Então, na verdade, a minha história com o movimento, né, não exatamente o futebol, mas com o movimento, começou com a dança. Uhum. Eu dancei mais ou menos uns 6 anos da minha vida e eu era uma pessoa muito tímida, muito fechada, por algumas questões até de infância também. E na dança, teve um momento que a professora parou o grupo todo e falou assim, enquanto a Sandra não se olhar no espelho, a gente não continua. Ali foi o primeiro start de que a gente tinha que se olhar. Essa foi minha primeira coach na vida, é uma pessoa que eu vivo fazendo a minha gratidão a ela. E aí a dança, com esse start, na hora que ela fez eu me olhar como gente, me olhar no espelho, porque ela falou assim na sequência, se você não encara você na vida, você não vai encarar mais nada. Olha que
uau,
coisa.
Uau, profundo.
Aí eu falei, bom, quero ser igual essa professora. Né? Então, fui fazer educação física porque eu queria ser igual a Cristina Carvalho, que foi minha professora.
Que legal.
E aí na educação física teve um projeto de ONG na universidade que dava bolsa para uma porcentagem da bolsa e que era para trabalhar com futebol e com meninos. E aí eu fui para esse projeto e desde então me apaixonei. Então futebol veio depois, né? Uhum. E aí eu me apaixonei por isso e desde 96 eu trabalho com futebol.
E seu primeiro trabalho
então,
foi com...
começou ali. Eu nunca... Foi com futebol, foi com menino. Eu nunca joguei, eu até brinco, né? Falo, tentei jogar várias vezes, mas toda vez que eu entrava em quadra pra jogar, eu já começava a falar, começava a motivar, vou na equipe, volto aqui, vai ali, aí virei técnica.
Muito bom.
Foi muito rápido. Todo mundo vai pro banco e fala com a equipe toda. Eu falei, tá bom, né? Então eu tentei pouco, na verdade. Dá pra brincar um pouquinho.
E além desse trabalho com as meninas, você já fez com meninos, com homens, esse trabalho de coaching?
Então, com homens eu fiz com uma equipe, até num projeto piloto, uma equipe de 15 a 17 anos, de um projeto chamado Filhos de Buda. Uhum. E foi um trabalho lindo de um ano e meio, mais ou menos, que era para mudar comportamento, para que esses garotos saíssem aqui de uma comunidade bem simples, onde nunca tinha vivido nada maior, a não ser a realidade da comunidade, para ir para a China estudar em uma universidade lá jogando futebol. E o trabalho foi um sucesso, eles estão até hoje, foram ano passado, estão até hoje na China. E aí foi o primeiro trabalho que eu fiz diretamente com meninos, aí foram adolescentes, e o resultado está lá até hoje. E o programa, inclusive, continua, né, fazendo parte dessa formação de atleta. Aí eu comecei a sonhar com isso. Falei, bom, vou trabalhar específico para formar atleta, para o atleta que está em competição e para o pós-carreira.
Entendi.
Então, hoje a gente, na verdade, tem um olhar para 3 cenários, né? E isso inclui, inclusive, família.
Uau!
Então, dependendo da situação, uma palestra com pais, não é como o filho está, mas assim, é como esse pai, né? Faz
ali
parte desse contexto todo.
Então, é bem legal isso, né?
Com família, é bem legal. E assim, são coisas que às vezes a gente não tem no dia a dia, porque tá tão direcionado pro chegar lá, que você acaba deixando coisas mais importantes.
Fica no automático.
É fazer chegar mais rápido de lado, entendeu?
É legal essa coisa da família, ainda mais no contexto do futebol feminino, né? Sim. Que a gente sabe que muitas famílias apoiam, mas muitas famílias não apoiam,
tem,
né?
Preconceito.
Muitas vezes a menina tem que brigar dentro de casa pra poder fazer o que gosta, então é legal poder trabalhar isso, porque com certeza pesa, né? Não é legal você fazer algo que seu pai odeia, que seu Sim. pai te julga por fazer isso, entendeu? Então é bem interessante, acho que deve ter um resultado legal nas meninas.
Nas meninas, essa história vem muito assim, o que tem de história comum, a minha com a da outra, né? Uhum. A família que apoiou, a família que não apoiou, isso a gente está resgatando muito aqui, compartilhando. A gente não chegou a esse ponto de trabalhar com a família aqui na seleção, uhum. porque o trabalho
começou
também
agora,
tá começando.
Né? Uhum.
Então, tem fases. Então, hoje a gente está fortalecendo muito a questão de grupo e trazendo a história de vida de cada uma. Para que o time realmente seja um time, sabe, coeso, fechado, forte. E que o nós esteja em primeiro lugar antes de qualquer coisa. Não é uma, não é duas, não é a Emily. A Emily mesmo traz esse valor, né? Nós somos a equipe, é nós.
Sim,
a gente
está
trabalhando muito esse fortalecimento. Mas existe esse olhar para todos os cenários, vamos dizer assim. Então, um atleta na formação tem que falar com o pai, sim, não tem jeito. A gente não pode olhar só para a garota de, sabe, adolescente, ou menino, ou a menina, e considerar só ele. Não, tem toda uma família por trás, e a família uhum. é a base. Então, assim, tem momentos também, né? O que nós vamos fazer em que momento? Aqui na seleção agora é fortalecer a questão do grupo com o melhor de cada um, uhum. né? Isso que está sendo feito.
E agora conta pra gente a tua relação com a Emily, né? Vocês se conheceram na portuguesa e como você a viu pela primeira vez? Você já identificava esse potencial dela de como técnica e tudo mais?
Então, nós conhecemos na portuguesa, não conhecia a Emily até então. Ela veio, foi o primeiro trabalho dela no futebol, depois que ela voltou para o Brasil.
Uhum.
Ela veio como supervisora e eu, na época, estava como preparadora física.
Uhum.
E eu sempre tive esse lado mais lúdico e motivacional. Isso até então era, né, intuição, depois que eu fui estudar isso. E aí, como preparadora, eu já usava muitas coisas de motivação e de desafiar a atleta, mas de empoderá-la. E ela olhou para isso em algum momento, numa das uhum. nossas conversas, alguns anos depois, ela falou: o que você fez com aquelas meninas foi fantástico. E nós não tínhamos toda a estrutura do mundo,
uhum.
mas assim, aquela pouca estrutura, ela se tornou tão fundamental, porque a gente potencializou tudo que a gente tinha.
Uhum.
Então foi um resultado super legal, foi um trabalho muito tranquilo, isso é muito importante, trabalhar com liberdade e confiança. Então a gente fez um trabalho, meu, harmonioso, assim, era divertido, acima uhum. de tudo do resultado. E aí eu deixei de ser preparadora, fui me especializar na área de coach, e a Emily seguiu o caminho dela.
Uhum.
Nós nos reencontramos no São José, uhum. né, também no trabalho de equipe, atendi algumas atletas.
Uhum.
Individualmente, fez um trabalho rápido de equipe e ficou esse respeito, essa amizade. Bom, eu sei que algum dia, nem sei se a Emily lembra disso, eu tive um estágio dirigindo e falei: Emily, eu preciso falar com você agora. E eu fui até a casa dela e falei: ó, eu vejo a gente um dia na seleção, não sei se eu, como técnica, se você, tudo. E eu falei, eu não lembro o que eu falei, eu sei que foi um estágio mesmo. Tipo, eu cheguei lá, falei pá, 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 pá. E tinha a ver tudo com seleção. E depois nunca mais nos conversamos. Mas como o universo não é bobo, o universo ouviu aquilo e acho que foi nos preparando pelo caminho para se reencontrar agora.
Ai, gente,
que legal.
Que coisa incrível, né?
E aí, quando você recebeu o convite, você ficou surpresa? Você falou, não? Você até mencionou essa história para ela? Ah, você lembra aquele dia que eu falei para você? Olha aí.
Então, não mencionei ainda, vou lembrar.
Vou falar para ela ouvir o podcast. Fala para ela ouvir o podcast.
Quando eu recebi, na verdade, eu mandei um parabéns, porque eu vi a notícia. Uhum. Mandei um parabéns para ela, falei que era merecido. E nada é por acaso, né? Falei uhum. algumas coisinhas, ela falou assim: muito obrigado e a gente precisa conversar. Aí já me deu um frio na barriga.
Falei, meu Deus do céu, meu Deus do céu.
Como assim, né? Precisa conversar. Como assim? Eu não estava esperando, não fiz nada assim, tipo, né, vou ver, não. A hora que ela falou, me deu um frio na barriga e falei com a minha mãe. Falei: mãe, pode ser que aconteça isso. Né? É. Minha mãe, com muita fé, falei: mais calma, vamos esperar.
É.
E aí ela, falei: não conta pra ninguém, mãe, foi até engraçado. Ela: não, só contei pras irmãs da igreja. Que mal pode levantar. E eu fiz uma brincadeira disso. Mas aí eu dividia uma certa ansiedade mesmo, né? De ficar esperando essa ligação, vamos conversar. Ali começou, me reacendeu a chama. Falei: vamos conversar, precisamos conversar.
Naquele dia, Sandra, desculpa te interromper. Desculpa te interromper. No dia da apresentação da Emily, ela na coletiva falou: eu vou trazer uma coach, porque perguntaram se ela ia trazer uma mulher. Nesse momento, você já sabia, você já tinha recebido convite, ou você, na hora, estava assistindo e falou: opa, será que sou eu a coach mulher que ela vai trazer?
Então, nesse dia, eu já tinha recebido a mensagem, precisamos conversar. Uhum. E aí, quando ela falou, aí eu já peguei pra mim, falei, sou eu.
Ai, que legal!
E aí a minha frase, assim, de comigo, né, meu pensamento é, Deus me abençoe e eu estou pronta. Se tiver que ser, vai ser, sabe, é agora, eu estou pronta. E aí eu trabalhei meu temperamento, porque é um trabalho de olhar o ser humano, então, assim... tem uma frase que eu carrego muito, domine todas as técnicas, né, todas as teorias, mas ao olhar uma alma humana, seja apenas uma outra alma humana.
Ai, que bonito.
E é para isso que eu vim aqui. Então, eu carrego isso na frente, né? E foi isso que eu joguei pro universo. Falei, bom, eu tô pronta. Agora é esperar a hora.
E como que você concilia agora? Você trabalha com a seleção quando a equipe tem jogos, torneios, ou você continua desempenhando o seu outro trabalho?
Então, eu já era coach de atletas assim, individuais e fazia algumas palestras com equipe. Então, nas horas vagas, né, sem convocação, eu devo continuar esse trabalho, sim.
Uhum.
De repente, com mais atletas da seleção, porque se eu posso acompanhar a atleta antes de vir para cá, ela já vai vir melhor. Uhum. Então, fica mais interessante o trabalho. Mas esse momento, ele é o primeiro agora. Então, na verdade, a rotina de 2017, eu ainda não tenho como, com certeza. O que eu tenho hoje e que mantenho é um vínculo com o projeto social de formação de atleta no futebol feminino.
Ah, legal.
Que é um projeto que chama Em Campo, que é uma parceria da Universidade de São Paulo com o Colégio Santa Cruz. Uhum. E que a gente faz esse trabalho de coaching e lá também eu treino. Sou a treinadora e coach das meninas em formação, até 16 anos, é um trabalho super bacana e que eu consigo colocar várias coisas em prática. Então, esse trabalho eu desejo, na medida do possível, conciliar e até para colocar em prática mesmo, né? Porque tem uns cursos que eu dou de liderança e coaching esportivo e aí é legal você mostrar... Né, o resultado. Então, isso para mim é fortalecer a ação.
Sim. Com certeza.
Mas eu continuo atendendo, continuo palestrando. Uhum.
Continua, vai atender as vibradoras ano que vem.
Vamos separar um budget para ela.
Ô, Sandra, eu queria que você falasse, a gente mencionou no início, que eu acho que até principalmente no futebol masculino tem sido quebrado, mas existe um certo preconceito com o trabalho psicológico no futebol, especialmente no masculino, porque, né, enfim, aquela coisa, coisa boba, né, não precisa disso, são homens e tal. E eu até separei uma frase do Dunga, quando ele era técnico da seleção, que falou... Ah, o jogador chega na seleção depois de uma viagem de 11 horas, tem poucos dias até o jogo, ele vai abrir o coração dele para um psicólogo em meia hora? Eu vou ver o psicólogo e vou perguntar, quem é esse cara? Será que ele vai contar para o dirigente? Será que ele vai contar para o treinador? Desculpa meu modo sincero de falar, mas eu sou autêntico, tem coisas inviáveis na seleção brasileira. Então eu queria que você falasse um pouco desse tipo de preconceito, você já até se deparou com isso na sua vida aí dentro do esporte, e qual a importância do trabalho psicológico, do trabalho de coaching no futebol?
Então, tem uma pequena diferença, assim, só para a gente direcionar a fala, né? O psicólogo é uma função e trabalha de uma forma, e o coaching trabalha de outra, então a princípio não é a mesma coisa, embora possa se parecer muito. Tem lugar que eu realmente sou apresentada como psicóloga, embora não seja, mas assim, as pessoas entendem fácil dessa forma.
É um trabalho do lado psicológico, né? O lado motivacional, enfim.
Psicológico e comportamental, Mas assim, só para saber que tem uma pequena diferença. E o coaching, talvez por ter essa diferença, nós temos um olhar muito mais para o presente, de empoderar aquilo que pode fazer diferença hoje, partindo do indivíduo, para o grupo, para o futuro próximo. Então, isso já muda a nossa conduta. E nós temos muitas ferramentas. E tem uma questão que eu considero que talvez eu não passe por nenhum preconceito por isso, porque o fato de eu ter sido treinadora e preparadora física, a minha linguagem, a minha atividade, as dinâmicas que eu escolho trabalhar, elas são muito bem aceitas. É, então, talvez por isso, por ter sido treinadora, foram mais ou menos 16 anos como treinadora esportiva, sim, como técnica. Então, isso me facilita muito, eu estou dentro de casa. Uhum. É, e aí, eu acho que é mais fazer essa leitura, porque o preconceito, ele começa, o Little Way tem essa fala pela experiência que ele viveu. Talvez não, provavelmente, né?
Sim.
Mas o preconceito começa a partir da vivência que você tem. Então, se você perguntar para as meninas aqui, tudo é novidade para elas.
Uhum.
No momento, entendeu? Então, assim, nossa, nunca foi desse jeito.
Uhum.
Então, de repente, qual que é a postura desse, né, profissional? Seja ele coach ou psicólogo. Se é realmente colocar numa sala... E mesmo assim, pode ser que na sala dê certo, não tem certo e errado, mas eu acho que é muito dessa coisa de você estar no meio, fazer parte. Uhum. Eu não ficaria tão à vontade em atender, sei lá, um mundo que eu nunca fiz parte,
uhum,
né? Mesmo sendo coach, vai um coach executivo, por exemplo, é, né? De ir para a sala, de colocar lá, se eu vou para uma empresa, já coloco o salto, é um outro mundo. Agora, se eu coloco o tênis e vou para o vestiário, eu me sinto muito mais à vontade.
É difícil então, falar sobre...
essa identidade,
uhum,
né? Essa identidade, ela faz toda a diferença.
É difícil então, falar sobre uma coisa que você não viveu, né?
Eu nunca enfrentei,
né,
nenhum preconceito.
Uhum.
Até trabalhando com homens, hein? Com atleta masculino, nenhum. Mas eu acho que é muito por essa questão de história mesmo.
Uhum.
De estar no meio que você se identifica, enfim. Eu queria que você falasse um pouquinho se teve alguma resistência de alguma atleta, alguma que se chocou. Ai, mas isso não tinha, agora tem.
Isso no é bobo.
No livro do Renê, ele até cita algumas, né? Tipo a Rosana, que era muito tímida. Tinha a Kátia Silene, que tinha um perfil mais estourado. As meninas, claro, cada uma tem seu perfil e a gente tem a melhor... Você não tá com a Marta agora no grupo, mas provavelmente é uma que também vai... Que vai ter que trabalhar esse lado, enfim, vai fazer parte do grupo. E eu queria saber se tem essa resistência, algumas que já conceberam isso com mais facilidade, enfim.
Então, tem de imediato, tem um ponto de interrogação nítido. Tipo, o que é isso?
Quem é essa mulher?
A carinha é um ponto de interrogação, né? Tipo, meu, o presente mesmo no aeroporto, o que eu vou fazer com isso? Né? E aí tem aquela coisa de, tipo, não sei o que é, vamos, né, brincar. Tipo, meu, vou desenhar agora.
É, às vezes elas ficam com vergonha, primeiro... não sei.
É, eu acho meio bobo, sim, talvez.
É natural.
Né?
Isso, é natural. E é o que eu esperava, realmente.
Uhum.
Não esperava nada diferente, não. E aí no primeiro dia eu falei, ó, é importante mesmo que seja 20 minutos a gente ter pelo menos uma fala já para começar a quebrar. E aí eu comecei já com uma dinâmica que trabalha esse lado do despertar, cérebro, direito, esquerda, mas que já faz todo mundo rir e descontrair. E aí através dessa dinâmica eu dei o recado, nada é por acaso, tudo tem um porquê. As mais curiosas podem me perguntar, eu adoro falar sobre, porque tem todo um porquê atrás do que vocês estão recebendo ou do que eu estou fazendo. Expliquei o sentido da brincadeira e também expliquei um pouquinho da proposta. Aí quebraram algumas resistências, ok. Mas aí vem muita coisa que nós estamos trazendo, a comissão, né, traz de proposta, que é primeiro ter um trabalho diário de coaching. Então o que eu senti no primeiro momento é todo dia vai ter isso. É, tipo, é muito legal, mas vai ser todo dia? E aí teve momentos que eu me reuni com as meninas para trabalhar a meditação. Teve momentos que eu trabalhei com a comissão e atleta junto para fazer uma brincadeira. Então percebeu que não era todo dia uma explicação, não é teórico, não é todo dia, sabe, centramento, não é todo dia foco, não. E aí elas saíram... Eu saí da sessão leve, sorrindo, brincando. Na meditação foi fantástico o retorno.
Legal.
Porque elas falaram, nunca teve esse tempo de parar, né? E até para esvaziar um pouco, porque é o tempo todo,
sim,
né, voltado para o foco, para o objetivo. Então, assim, cada dia junto vai quebrando essa resistência. Aí já ficou mais fácil o trabalho de imediato. Mas é o que eu falei, né? É escolher o momento certo e o que usar. Se eu chegar aqui só como mais uma pessoa para trabalhar só performance, e esse é o ditado único, fica mais um peso.
É, maçante.
Né? Então, não.
Entendi. E você...
Então a gente começa a quebrar isso de outras formas.
Você chega a trabalhar e a utilizar como exemplo o histórico mesmo da seleção, enfim, de tudo que elas já passaram, de toda a luta que, enfim, o futebol precisa, o futebol feminino enfrentou para surgir.
O de passar, o de chegar sempre no quase, e né? Também tem aquela coisa psicológica,
as eliminações, as, né, as, os títulos que foram perdidos nos últimos minutos. Tem esse trabalho também de resgate desse histórico?
É, tem um trabalho de resgate maior do histórico de vida. Uhum. Porque, assim, cada grupo que se forma é uma nova equipe.
Uhum.
Então, de repente, essa não é a mesma equipe que perdeu o X campeonato, que estava naquela final.
Uhum,
mas essa é a equipe que tem a atleta X que já passou por isso e que, diante disso, ela venceu dessa forma.
Uhum.
Então, é muito mais o olhar em quem está aqui hoje do que na história do futebol. Do futebol, a gente traz muito o que funcionou.
Uhum.
Né? Então, assim, ó, baseado já, que a gente, a história já está feita até aqui. Daqui para daqui para frente, a gente que escreve.
Uhum.
Mas o que funcionou até aqui? Isso a gente pega. O que não funcionou, o que pode ser melhor, não diria nem que não funcionou, porque eu acho que na vida tudo tem um aprendizado, né? Não tem certo e errado. Uhum. São escolhas e consequências, são acontecimentos e você escolhe aprender com ele.
Uhum.
Então, aquilo que a gente pode aprender, a gente tira de cada uma.
Uhum.
Tá? A gente não tira na história, porque senão eu estou voltando a atenção para a equipe que já viveu.
Sim.
E mudou uma atleta, mudou a equipe.
Claro.
Entendeu? E aqui já mudaram várias. Então, assim, a comissão inteira é outro momento, é outra uhum. equipe. Então, assim, eu tenho que trazer o que é melhor das pessoas que estão aqui hoje.
Uhum.
E essa é a força do grupo.
É, e aí, pra já te liberar aí, que a gente sabe que você tem treino, tem mil coisas pra se preocupar em Manaus com a seleção, eu queria emendar duas perguntas. Uma sobre os desafios. Quais são os desafios que você acha que você tem nesse trabalho com a seleção? E o segundo, já emendando com os seus objetivos para 2017, né? O que você já tem pensado para o ano que vem?
Bom, os desafios é desenvolver pessoas voltadas para resultado coletivo. Então, sempre olhar pessoas, né? Dar o toque humano e o resultado coletivo é o olhar de equipe mesmo, né? Vencer uhum. é sempre importante, mas mais do que vencer é vencer como pessoas,
uhum.
né, dentro e fora. É fazer com que cada vez que venha para uma convocação, venha de uma forma e saia bem melhor com as nossas vivências.
Uhum.
É que isso aqui não seja uma convocação tortura, no sentido de ficar tanto tempo longe da família, ficar 20 dias olhando para as mesmas caras.
Uhum.
Então, é tratar a gente como gente, mas voltada para o resultado coletivo. Então, o desafio é esse.
Uhum.
E para 2017, o que eu tenho em mente, que já jogo para o universo, é trabalhar com a seleção, continuar esse trabalho, dar sequência nele nos intervalos entre as convocações e levar esse processo comportamental e de coaching para a formação, preparar a atleta para chegar onde ela quer chegar, seja na seleção, seja nas Olimpíadas, no Mundial, mas antes mesmo de estar aqui. Então, é pensar no trabalho de formação, que inclua esse lado comportamental
uhum.
e ter a seleção como a base desse trabalho, né? Como a referência desse uhum. trabalho.
Deixa eu só aproveitar e fazer uma última perguntinha. A gente vai se despedir da Formiga agora, né? O último jogo dela, depois de 22 anos de seleção. A gente tá aqui numa corrente positiva.
Tá querendo uma coletiva de imprensa pós-jogo, falando, oi, queridos, não foi o último jogo,
Pegadinha, então. Mas a gente tá lidando com essa despedida, né? De uma das maiores jogadoras da seleção. Eu queria saber se tem algum trabalho em cima disso, tanto para a Formiga como para as outras que jogam com ela e que sabem que ela é fundamental, enfim, todo o valor que a jogadora tem. Tá rolando alguma coisa em cima disso?
Então, o processo de coach, ele trabalha muito no poder do agora.
Uhum.
Então, agora, hoje, é a preparação para o jogo da final.
Uhum.
Esse momento paralelo da Formiga, né, decidir parar ou não, primeiro que ele vem de uma decisão pessoal,
uhum.
não é do grupo. Então, assim, não está no poder do grupo, embora uhum. o grupo possa influenciar nisso, claro.
Sim.
Mas ele não é o nosso foco de atenção hoje,
uhum.
e acredito que nem o dela.
Uhum.
Porque a gente trabalha tão forte esse momento do agora, Uhum. Que assim, é uma decisão pessoal. A nossa relação com a formiga em relação a isso é ela se sentir parte do grupo como qualquer... Todas as outras uhum. são partes e parte importante. Então, assim, essa importância para o grupo é para a formiga e para todas.
Uhum.
Esse não é o nosso foco de atenção.
Entendi.
É, porque é o que a gente pode fazer agora, hoje. Hoje é foco no treino da tarde. Tá? Acabou o treino da tarde, recuperação e descanso. Como que a gente pode trabalhar a questão mental, né? Tem uhum. gente sentindo ou não a distância, ou sentindo ou não o desafio de amanhã ou depois. Enfim, é muito o poder do agora. Porque se eu focar no futuro, mesmo que seja próximo, depois do jogo, ou no passado, eu tiro todo o potencial que eu posso realizar
uhum.
neste momento. Então, a gente não foca nisso, nessa preliminar. Na hora, o importante assim, é a formiga ela se sentir e saber ter consciência de que ela é tão importante quanto todas as outras. E que uhum. todas juntas somos esse corpo, essa seleção hoje.
Isso.
Quando chegar na hora dela falar parei ou não parei, ela vai ter esse sentimento de pertencimento, ela vai ter esse reconhecimento de grupo, ela já tem. A gente já teve mais de uma conversa, eu e ela, né, porque eu tenho um atendimento individual também.
Uhum.
Então, já tivemos mais de uma conversa. Então, assim, esse sentimento ela tem que ter. Agora, o que ela vai decidir é realmente uma decisão final é dela. E isso também tem que ser respeitado.
Claro.
Mas não é o nosso foco de atenção.
Entendi.
É, a gente só espera que, mesmo que ela pare, que ela continue dentro da seleção de alguma forma, né? Trabalhando, até ajudando vocês, você, a Emily... É, a formiga conhece tudo de seleção brasileira,
mas
né?
Mas vamos acreditar, vamos jogar pro universo, igual ela falou.
Vamos jogar pro universo, tá?
Sandra, eu vou jogar a formiga pro universo e vou acreditar que ela vai continuar jogando bola.
Faz que nem você fez com a Emily. Chega lá pra conversar com ela depois do jogo, domingo, e fala assim, formiga, eu não sei não, mas eu tô tendo um feeling aqui. Tô tendo um feeling.
Você vai jogar mais uma Copa do Mundo, formiga? Ai, meu Deus do céu. Mas tudo bem.
É talento, eu acho que isso é indiscutível, ela tem, né, talento, energia interna, e valor de grupo, ela tem, é o que eu falei, tanto quanto as outras, então assim, para nós, como equipe, ela sabe dessa importância, e isso é trabalhado, sabe, com ela, com a Rafinha, que está na primeira convocação, com todas, então, se depender disso, tá, não falta incentivo dela ficar.
Uhum.
Mas é isso que eu falo, é o valor todo, né?
Sim.
E ela tem que estar à vontade para
com certeza.
Entendeu? Mas talento e espaço ela sabe que tem.
Com certeza. Bom, Sandra, obrigadíssima pela sua participação diretamente de Manaus. Boa sorte para vocês na final, bom treino e principalmente bom trabalho para você. A gente está acompanhando bastante empolgada aqui. A gente até falou que alegria que é ver duas mulheres ali no banco da seleção.
Uhum.
É uma cena que a gente realmente não imaginava ver tão cedo.
E a gente tem visto eles bem fechados, né? Comemoração, estão todos juntos, o auxiliar técnico também. Eu vi no vídeo da CBF ele falando que ele é mais ponderado, porque a Emily é mais, né, expansiva. Então, acho que tem uma como
uma
se fala?
Química legal, entrosamento.
Legal. Entre
o time
todos.
Tá entrosado.
Boa sorte para vocês aí.
Obrigada, Sandra.
Obrigada, menina.
E ano que vem a gente se vê, hein? Você vai fazer nosso coaching.
Tá, com certeza, tá marcado.
Um beijo.
Beijo, tchau. Coloca aí, amiga.
Ai, gente,
na planilha.
Eu vou colocar nessa planilha esse planejamento aqui que a gente vai fazer.
Que tudo que a gente faturar, a gente vai dar pra essa mulher. Que ela precisa trabalhar o melhor da gente.
Ela precisa trabalhar o melhor da gente.
Ela precisa extrair o melhor de mim, que
ai,
eu não sei
amiga.
Onde é que tá, amiga.
A gente precisa achar, tá vendo?
No fundo do
cê
meu
tá vendo? Você estava me julgando por colocar a música da Simone, mas a gente precisa se responder
precisa,
essa pergunta,
é verdade.
Entendeu? O que a gente fez? Tá acabando o ano.
Não
entendeu?
Fala assim, amiga, não foi de todo ruim.
Não,
vai.
Não, foi ok. Foi bom.
Tá bom.
Vamos passar rapidamente aí pelo que está acontecendo no mundo do futebol feminino. Temos torneio internacional de Manaus, né? Nós estamos com 13-1 no placar
Nossa
geral.
Nossa senhora.
Não é não?
Sim.
É só goleado, uma festa só. Brasil 6-0 Costa Rica, Brasil 4-0 Rússia, Brasil 3-1 Itália, num pênalti bobo que tomamos,
sim,
né?
Sim. Nossa, a Bruna agarrou a menina.
Bem bobinho. E agora a gente tem a final, domingão, 6h45, Brasil e Itália.
O último jogo contra a Itália não foi tão fácil, né? A Emily mesclou
o time. Mais fortezinho também, e a gente tava com o time
E a Emily testou, enfim, foi legal. Mas deu pra perceber que a Gabi Nunes, a Xu ainda precisam de mais, né? entrosamentos, se soltar mais na seleção, né? E a própria Fran também.
É, mas é legal. E a Bia tá jogando muito,
ai,
né, cara?
Que
a Bia
mulherão,
tá arrasando,
né?
Gente.
Maravilhosa. Nossa
senhora. Eu acho que... A gente tá bem... Eu acho que eu tenho um feeling que a gente tá bem servido, assim. Até mesmo pensando que a gente não tá com Marta nem Cristiane, entendeu? Imagina essas duas aí, de repente, bota a Gabi Nunes pra jogar junto também.
Sim, tem
bota
Andressa Chupo. Alves, tem Érica, tem muita
tem
jogadora
muita
que
gente,
não tá...
É.
E muita o Chutão, gente, amiga, você tem visto? Chutão das jogadoras?
Então,
tem,
né, menina?
Mas tem,
olha lá,
o Chutão.
Mudou essa tática, não é não?
Nossa, que
não é
coisa.
Que existe uma variação? Olha
você
lá.
Vê? Não vi um Chutão.
E substituição, não é legal ver?
Não é legal.
Não é legal quando cumprem, né? Coisa de repente, opa,
e
deixa eu trocar a jogadora.
Nem a Bárbara da Chutão, minha gente. Que coisa
tá
bonita.
Tá bonito. Olha, realmente, é lógico que a gente tem que sempre ressaltar.
E as jogadas ensaiadas?
Pois é, as faltas ensaiadas, é maravilhoso. Gente, Andressinha jogando. Gente, como a Andressinha ficou a Olimpíada toda
como
no banco,
cresceu,
Brasil.
Velho, você viu?
Brasil.
Três joguinhos. Escanteio curto. Até escanteio curto dá certo na seleção?
Então, muita é um negócio coisa. Que assim, é... Lógico que a gente tem que lembrar que os adversários são bastante fracos nesse torneio. Mas é importante se impor, porque a gente, todo mundo que já praticou um esporte, sabe que quando a gente enfrenta um adversário mais fraco, a tendência é, na verdade, a gente jogar tão mal quanto, porque puxa pra baixo, né? A gente pode ver muito jogo, até da seleção masculina, pra Copa América de 2000 do ano passado, e desse ano também, que jogamos mal pra caramba. É, o time é ruim, a gente parece que joga pior.
Não, e fica
relaxado. Puxa o nível pra baixo. Né? Exatamente. E eu acho importante que a gente, na verdade, não. Se impôs aí, tá metendo goleada.
Não, e acho legal, ela já mostrou o cartão de visitas dela, Emily.
Exato.
Ó, estou fazendo isso.
Em tão pouco tempo,
exato,
né?
Exato. Então, assim, é importante ver. Não importa se o adversário é fraco, se o torneio é, né? Mas, enfim.
Domingão, temos aí... Supostamente a despedida da Formiga, eu ainda tenho, não sei, uma experiência.
Vou jogar pro universo.
Vamos jogar pro universo. Aí temos aí a Copa Algarve.
Não temos, né?
No caso, não temos. No caso.
Não vamos.
O Brasil decidiu não participar da tradicional competição realizada em Portugal. Normalmente é no início do ano. O que a CBF justifica, essa decisão, só reiterando aqui, ela foi tomada antes da Emily assumir. A gente confirmou isso com a CBF. E a alegação foi alto custo, e porque é realmente o que acontece. Eles estavam explicando... Normalmente, quando você disputa uma competição, o organizador da competição costuma custear alguma coisa, né? Então, ou custeia hospedagem, ou dá uma ajuda de custo com transporte lá, ou enfim, a própria passagem de avião. E na Copa Algarve, é a própria delegação que tem que pagar tudo. Então, é um custo
passagem,
alto.
Passagem, hospedagem, alimentação,
exato, que
transporte.
Eles disseram. E realmente, no ano passado, a competição estava enfraquecida. Não teve adversários muito fortes.
Uhum.
O mais difícil foi o Portugal, né? Que foi Portugal, afinal, não foi?
Não lembro.
Enfim. Mas é porque tinha Olimpíada, né, gente?
Sim.
Então, as seleções estavam concentradas para participar da Olimpíada. Não tava necessariamente querendo competir outra coisa importante no ano.
Já então, essa justificativa que eles deram de, o torneio perdeu sua força.
Perdeu a força
no
ano passado.
Foi com base no ano passado.
Exatamente.
Porque esse ano são 12 seleções e, cara... Tem Canadá, Japão...
Noruega...
Sabe,
Austrália
Holanda.
É forte, a gente perdeu na Copa do Mundo pra Austrália.
Holanda, Suécia, enfim... E tem os times, né, de menor
expressão. Suécia é vice-campeã olímpica.
Exato.
Suécia que eliminou o Brasil. Quer dizer, Austrália que eliminou o Brasil na Copa, Suécia que eliminou o Brasil na Olimpíada. Canadá que eliminou a medalha de bronze do Brasil esse ano na Olimpíada.
E aí, de restante, tem Dinamarca,
Japão,
Portugal, Rússia, Islândia, Japão, Noruega. Japão, Noruega, não precisa nem falar. E Espanha, que vem crescendo também, né?
Uhum.
Austrália, China, Holanda e Suécia. Não é nada fraco esse negócio, né?
E o pior de tudo é que ano que vem não tem competição, né?
Nenhuma.
Isso que é o complicado. Eles falaram, não, ano que vem não tem competição oficial, então a gente vai focar nos amistosos. Mas, né, gente, a gente sabe que competir... Né? Jogo é jogo,
sim,
treino é treino.
Exato.
Amistoso é uma coisa, competição é outra.
Uma
dá
pena.
Uma cancha legal.
Uma pena não ver
Fim,
essa...
Que ao menos os amistosos sejam investido dinheiro nos amistosos pra trazer seleção forte, pra fazer jogo com seleção forte e não joguinho com Rússia.
Vamos aguardar.
Com, enfim.
Enfim.
Países de pouca expressão. Estamos finalizando o ano, certo? Estamos.
Voltamos
Simone, bota Simone. Não vão botar Simone, que o pessoal tá revoltado.
Não tem Simone.
Eu vou cantar.
Você canta.
Eu vou cantar.
Tá bom.
É, então é Natal.
Corta o microfone dela, por favor.
E o que você fez?
Pronto.
Pode voltar, pode voltar.
Não, não, não precisa.
É, o que acontece? O que você fez? Nós fizemos muitos podcasts. Nós, não é não?
Muito boa essa sacada, hein?
Não é não? Fizemos muitos podcasts.
Muitos.
Podcasts.
Esse é o de número 64.
64. Estamos, a gente tava quase atingindo a aposentadoria, mas aí de repente veio uma reviravolta aí. Enfim, não teremos ainda essa aposentadoria. Mas de qualquer forma, eu separei aqui 5 podcasts
pra vocês ouvirem nas férias.
Exatamente, você que vai viajar no Réveillon, vai ficar 53 horas no trânsito, vai pra praia, né? Você que vai pegar um busão no dia 24 de dezembro, assim como eu, entendeu? Vamos ouvir um podcast das vibradoras. É, sugestões. Nina, eu falo um, você fala outro,
Pode ser.
Primeiro, basquete feminino. Foi um do início do ano que fizemos com o Magic Paula do estúdio. Maravilhoso.
Foi maravilhoso esse dia. É, a gente fez também um sobre rugby feminino. Foi bem legal com a Baby
Futuro.
A jogadora da seleção.
Falamos tudo sobre rugby. Foi bem legal. 3, mesa redonda de futebol feminino. A gente fez logo depois da Olimpíada. Muita gente querendo saber como é a organização e tudo mais. A gente fez com a Aline Pellegrino, ex-capitã da seleção, que hoje está como coordenadora da Federação Paulista. A Lu Castro e o Rafa Alves, do Planeta Futebol Feminino.
A gente também fez um bacana de narradoras e comentaristas agora, recentemente, com a Maíra Siqueira e com a Regiane Ritter, né, uma das pioneiras do trabalho esportivo dentro de campo.
Com direito à narração exclusiva de Maíra Siqueira ao vivo.
Muito bom.
E o 5º, colocamos aqui um dos últimos podcasts, que foi do Palmeiras campeão. Falamos com a Fernanda Grande, que é técnica do futsal infantil do clube, falou coisas muito legais sobre o trabalho dela com os meninos e como é ser técnica, né? Uma das únicas mulheres aí nesse ambiente.
E vamos dar uma cancha, vai, porque o da Flávia também foi muito legal, da nossa querida.
O da Flávia, maravilhosa, gente.
Flávia Delaroli falou sobre toda a sua carreira na natação, foi antes dos jogos. Então
e ela veio aqui,
legal.
Aquele papo gostoso, falamos de nutrição,
ela é muito leve,
a gente falou,
né?
De tudo. A gente tem que marcar outro 2017, Flávia. Vai, fica a dica aí.
Fica a dica.
A gente vai marcar
gente vai
no nosso calendário.
É isso, minha querida?
É isso, gente. Feliz Natal.
Tudo de bom, viu?
Como um panetone. Chocotone. Panetone é zoado. Chocotone é legal.
Boas entradas,
panetone
pra você.
Só sem uva passa, pelo amor de Deus.
Ninguém merece uva passa.
Não, ninguém merece. Beijo. Até 2017.